Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui no youtube.com/IvanBonaldo para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas. E agora estamos fazendo uma série de lives, que esses áudios aqui desses podcasts vão lá para o Spotify. Então, para quem tem o Spotify, vai lá, procura podcast Vá na Origem, que tem muitos conteúdos. E essa série aqui é baseada sobre profissões. As profissões e os para quê, né? Ou seja, será que tem um porquê de uma pessoa na família trabalhar na área da saúde? Será que tem um porquê da pessoa na família trabalhar como engenheiro, como advogado, com as inúmeras profissões? Será que a gente escolheu essa profissão? Ah, foi do nada, assim, eu acho que faz sentido comigo, por que faz sentido contigo? Por que que se conecta contigo essa profissão? Por que será que para o teu paciente aquela profissão foi a idealizada? Talvez não exista um acaso, existe sim algumas situações que acontecem que talvez levem a um aprendizado onde a pessoa cria habilidades para exercer aquela profissão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o profissional da área da saúde, né? O que que leva alguém a ser profissional da área da saúde? Ou o que é o para quê dentro dessa família ter um profissional da área da saúde integrando essa família e vindo por algum motivo? Mas antes eu vou perguntar aqui para minhas convidadas de hoje se elas já entenderam o para quê delas. Por que que houve a necessidade de ter elas como profissionais da área da saúde dentro da família delas? Eu vou começar aqui pelo meu lado, aqui a Lígia. Lígia, faz uma breve apresentação sua e conta aí pra gente. Tu sabe o para que você veio como profissional da saúde?
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lígia Marquezoni, sou fisioterapeuta de formação de base. E no decorrer da minha carreira, eu fui adicionando outras técnicas, outras formações, como as leis biológicas, a psicogenealogia, a constelação familiar, né, entre outras técnicas aí, trabalhando dentro tanto do campo energético quanto do campo emocional. E sim, durante a minha formação na psicogenealogia, onde nós fomos aprendendo a montar a nossa árvore genealógica, a investigar, né, a nossa raiz, né, que é a nossa essência, a nossa família. E lá que veio, né, os nossos paraquês, que nós fomos trazendo a compreensão conforme nós vamos enquadrando as pessoas, né, todo o nosso campo da árvore genealógica. Tá? Então, eu tenho mais de um paraquê ali.
Então, vou só explicar para o pessoal que está chegando aqui que existem várias formações que dão por base esses conhecimentos vindos do transgeracional. A psicogenealogia é uma, né? Então, vem de Lauro Alonso, né, principalmente a psicogenealogia evolutiva, né, que Lauro Alonso fundamentou, que trouxe de várias vertentes da psicogenealogia, que trabalha sobre o conhecimento vindo do transgeracional. E a Letícia Bassin, aqui no Brasil, que transmite esse conhecimento, então, relacionado a essa psicogenealogia. Tem outros estudos que falam sobre o transgeracional, né, como o Salomão Celan, que vem para o Brasil também explicar um pouquinho sobre essas vertentes, entre outras formações que trazem um pouco essas visões do transgeracional, da herança familiar, assim como dentro do curso ali a gente fala sobre essas questões do transgeracional, sobre esses projetos sentidos. E me conta, Lígia, conta aí, antes de eu passar a bola para a Maísa.
Então,
um pouquinho, o que que é? Vou passar a bola. Depois eu falo. Mas você apresenta quem você é, daí eu vou botar pressão na Lígia para ela contar de uma vez aí o que que é o paraquê dela.
Bom dia, pessoal. Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta também, né, de formação. E no início, como para todos os projetos sentidos aí, a gente precisa ter um caminho, né, para poder chegar hoje e entender, ou daqui a pouco ainda entender um pouco mais. No início, eu não era uma terapeuta, né, emocional, que buscava essa origem. Eu tratava as dores físicas que a pessoa trazia, o desconforto, o incômodo, né, as limitações que aquela pessoa tinha, principalmente dentro do Pilates, que era uma primeira atuação minha. E passando um tempo dentro dessa área, como todos nós já falamos, nossos colegas, a gente chega num ponto que a gente começa a entender que existem coisas além do que aquilo que é relatado, aquilo que comumente é falado como causa, como motivo para aquela limitação, aquele desconforto. E sendo curiosa da área desde o momento da faculdade, de saber que existia uma funcionalidade diferente do nosso corpo, que não era só aquilo que a gente estava batendo, machucando, que não era só questão de idade, só questão de genética, da forma como era falado, que assim que fui buscando outros conhecimentos, atendimentos, porque eu comecei também dentro dessa área como paciente, como cliente, né, das terapias em si, foi vendo que isso fazia sentido junto com todos os outros hábitos da nossa vida. Hábitos, bons hábitos alimentares e físicos e tudo mais. Então, a partir de mais ou menos 5 anos, eu iniciei na terapia como uma profissional, como alguém que também tinha conhecimento para ajudar outras pessoas a olharem além desse ambiente estrutural, esse ambiente daquilo que a gente leva como, ah, minha mãe era assim, minha avó já era assim, então eu vou ser assim. O médico relata que existe uma predisposição. Por que essa predisposição? Por que comigo? Por que com você, né? Não com outras pessoas da sua família. E tudo isso foi fazendo mais sentido e que com certeza hoje juntam mais peças para que a gente possa entender por que que eu fui parar aqui? Por que que é que eu cheguei nessa função? Eu iniciei fisioterapeuta, podia ser uma fisioterapeuta ortopédica, podia ser uma lá dentro da UTI, de um hospital, é uma função muito importante, fisioterapeuta lá, uma desportiva, uma estética, uma fisioterapeuta estética. Então, por quê? Para quê, né? Trilhar esse caminho, fazer essas escolhas, e não só uma profissional de saúde, mas uma terapeuta emocional que busca a origem, que pesquisa a história das famílias, por que será, né?
Perfeito. E eu sou Ivan Monaldo, sou fisioterapeuta de formação também de base e venho já lá desde o primórdio, lá dos atendimentos, observando que a emoção tinha referências com os sintomas físicos dos pacientes e foi aí que fez com que eu engajasse a buscar esse conhecimento de como a emoção interfere no físico do paciente, então isso lá desde 2007 e desde 2018 já transmitindo esse conhecimento para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem entender essa origem emocional dos sintomas. Esse para quê, né, a gente vem, a minha pergunta é, você que está assistindo, já pensou nisso? Que você trabalha com essa área, trabalha como profissional da saúde, trabalha como terapeuta, já pensou por quê? Por que que você trabalha com isso? Ah, não, meu pai que me mandou, não, ah, era a única chance que eu tinha, a única opção, será? Será? Já tentou olhar um pouquinho por baixo dessas informações? Será que existe um motivo a mais sobre essa relação? Me conta aí se você já pensou sobre isso, se você já olhou um pouco para isso. Eu tenho vários pacientes que chegam ultimamente, principalmente nessa fase que a gente tem começado a pensar sobre trazer essa série de lives, e os pacientes, nossa, eu não... Ah, uma grande dúvida que eu tinha era por que eu trabalho como nutricionista. Por que eu fui cair nessa profissão? Por que que eu trabalho como arquiteto? Por que que eu trabalho como design interiores? Porque, nossa, eu nunca tinha imaginado que era por causa disso, né? E eu buscava para entender como é que eu caí nessa profissão, né? Porque as pessoas geralmente falam, eu caí nessa profissão. É um tombinho ali que não teve um para quê, né? Lígia, por que tu caiu nessa profissão?
Então, vamos contar a história, né? Bem, eu sempre tive já uma predisposição, né, um olhar já para a área da saúde, porém, eu sempre achei que eu ia fazer psicologia. Aí chegou na hora de fazer psicologia, de prestar o vestibular, eu fiquei meio assim, não sei o quê. Um amigo meu foi prestar fisioterapia, falou, vou prestar também. Mas prestei as duas formações, passei, mas eu escolhi a fisioterapia. E era muito interessante, porque assim, eu nunca, assim, já tinha feito, né, sessões de fisioterapia, tudo, mas era algo do tipo, o que eu vim fazer aqui? Né? Né? Até então eu estava comendo livros de psicologia. E aí, de repente, me matriculei na fisioterapia. Tá, ok. Aí depois a minha formação nesse decorrer todo aí dos ensinos e dos aprendizados, olhando para o transgeracional, que eu falei, meu Deus, né? Que basicamente, né, o fisioterapeuta, lógico, como a Maísa falou, poderia ser uma fisio da área do esporte, da estética, o respiratório, né? E eu também escolhi trabalhar com a reabilitação. Então, quando a gente olha e vai entendendo, né, essas palavras, o que que isso significa correlacionando com o seu transgeracional, você vai tendo as compreensões do para que eu fui fazer uma fisioterapia para reabilitar. Eu preciso trazer o movimento para quem perdeu esse movimento, né, quem não conseguiu avançar, né? Então, olhando para o transgeracional, vai caindo as suas fichas. Né? Para você tentar correlacionar, ou seja, como o Ivan falou, ninguém chega de paraquedas do nada, né? Do nada, nada acontece. Né? Então existiu sim uma tendência que me guiou, é, né? Para justamente olhar, para a gente poder estar o quê? Reparando, porque a profissão ela é uma questão reparadora do nosso sistema familiar também. Mesmo que às vezes a pessoa fala, ah, mas literalmente você vai trazer alguém de volta ao movimento? Não, mas o sentido dessas pessoas, né, no meu caso, das mulheres que ficaram muito bloqueadas, não puderam avançar, né, então não puderam, né, tiveram essas impotências de seguir o caminho, né? Então, quando você olha para a sua árvore, você vai compreendendo, é uma riqueza muito grande, porque você vai tendo todo o autoconhecimento dos seus padrões comportamentais, das suas tendências, das suas repetições, né? E o verdadeiro propósito, né, que nós estamos, né, desempenhando na nossa carreira e na nossa vida, né? Para que disso tudo?
Perfeito. Maísa, tu já olhou para essas bases e entendeu um pouquinho para que você veio como profissional da saúde?
Eu acredito que tudo é uma construção, ainda estou em construção dessa. Nada é uma convicção, né? Não precisamos ter convicções, nada fixo, tudo vai se transformando também. Mas o que eu parei muito para pensar sobre é que a gente também começa de uma forma e muda, faz todas essas escolhas, não por acaso. Então, ao meu olhar, eu comecei com postura, com método postural. Então, há uma necessidade de cuidar a postura, como as pessoas te veem, como é confortável, como é bom para você se apresentar. Isso faz sentido com muitos dos conflitos que eu já trabalhei, com questões que os meus filhos apresentam. E dentro da terapia Origens, dentro de toda essa história familiar, muito que vem para mim, como o Ivan falou, a gente começa a pensar sobre alguma coisa, os pacientes vêm. Eles vêm para agregar no teu conhecimento. Você está ali para ajudar eles, mas eles trazem tanta informação para que caia as nossas fichas, né? Da mesma forma que muitos vêm escutar o que a gente está falando hoje aqui para ganhar esse conhecimento, cair fichas, cai muita ficha nos nossos atendimentos. E a partir do momento que eu fui me formando uma terapeuta, eu fui vendo que as minhas demandas, elas vieram muito ligadas a crianças. E tudo aquilo que aparecia lá no início mesmo, onde a gente talvez não olhava muito para o transgeracional, né? Quando veio as leis biológicas de base, as primeiras formações, não olhava-se muito para isso. Eu via que tinha que buscar um pouco mais. E hoje, quase todos os meus atendimentos, eles estão ligados ao transgeracional muito fortemente. Então, quando eu olho para essa minha trajetória e para esse projeto sentido que, né, seja aquele que eu vim para aqui, me traz a sensação de que eu preciso olhar para as histórias que não se sabe, para aquilo que é lá de trás, para mim, para minha família, para minha vida fluir, ainda precisamos saber mais. Como às vezes para outras famílias, outras pessoas aqui, muitos dos seus sintomas, muitas das suas questões, elas estão resolvidas no raso que a gente fala, né? Está muito aqui. E existe essas questões, existe muito isso, de aquilo que está vivendo aqui, aquilo que começou aqui ou logo anos atrás, poucos anos, mas aquilo que vem para mim é muito do que não se sabe, daquilo que está lá atrás, do que hoje talvez não tenha mais uma pessoa recente, uma pessoa bem com toda a informação do início ao final. É como se a gente tivesse que realmente, né, catucar aí as informações de um, de outro, conversa com a sua mãe, veja lá com seu pai. Será que seu avô era assim? Veja com a sua mãe, com uma tia-avó, se ela sabe do irmão dela, da mãe dela. É, vi muito essas informações para mim. Então, essa necessidade de saber o que veio antes, esse transgeracional, cada vez mais faz sentido para essa terapeuta que, como a Lígia também pensou, o que estou fazendo na fisioterapia? Fui fazer a fisioterapia porque meu pai disse: você vai fazer, você passou, você vai fazer, né? Então, há uma necessidade de estudar, de estar se formando, trazendo conhecimento, essa necessidade que provavelmente, né, meus pais colocaram conscientemente para mim, mas pelas necessidades, as dificuldades que eles enfrentaram, ou as limitações, né, que eles não tiveram outra escolha na época, né, talvez, e que vem para mim, então, essa obrigatoriedade, você vai fazer naquilo que você passar primeiro, naquilo ali que você vai fazer, né? E vou para fisioterapia e penso, não estou gostando de nada, não estou me aproximando a nada. Mas existiu uma escolha, talvez ali forçada, né? Sem nenhuma pretensão, para que hoje, somente dentro da fisioterapia, eu conseguisse fazer as escolhas que eu fiz, né? Uma das escolhas, a microfisioterapia aqui no Brasil, ela é validada para fisioterapeutas, não para psicólogos, né, Lígia? Não para outros profissionais da saúde. Então, o para que o fisioterapeuta? A cada pergunta que a gente faz, a cada momento que a gente se encontra com, opa, agora eu acertei, né? É uma ficha a mais, é uma informação a mais que a gente precisa estar ligado, porque a maioria das informações que vem para a gente da forma consciente não é um dia normal, é só mais um dia na nossa vida. E esse dia após dia está trazendo tanta informação, está trazendo tanto gatilho, tanto momento para refletir e daí sim dar um passo maior, fazer fluir a tua vida, que às vezes a gente deixa passar, né? E é só depois de alguns anos para parar para pensar, nossa, olha por que eu fui ser fisioterapeuta. E agora me fez mais uma pergunta aqui interna que eu vou ter que refletir. Meu pai foi aquele que determinou isso. Por que será? Para quê? Ele precisava que naquele momento eu fizesse aquilo de uma forma ou outra. Por motivos conscientes, ele vai me dar uma lista de motivos. Mas o inconsciente, o que foi que fez ele trazer isso? E fazer uma pressão para que não, você não vai escolher, você vai fazer isso daqui, né? Então, a gente tem que estar ligado nessas informações, porque muita coisa passa e a gente coleta cada. É algo especial de cada situação, de cada escolha que a gente faz.
Isso me vem muito na cabeça o contexto que a Daniele Soares, sempre fala do, da decodificação de nomes, né? Quando alguém te dá um nome, se é o pai que te dá ou se é a mãe que te dá o nome, talvez tenha um mandato naquele nome, tem um para quê aquele nome, e aquele nome traz um porquê, traz um significado, traz uma função, né? E talvez aquele nome, dependendo de quem é dado, também talvez tenha uma relação com algo daquela pessoa, né? Então, por exemplo, se o pai me direciona, porque para mim também foi o pai, né? Ah, eu ia fazer educação física e meu pai fala: ah, por que que você não faz fisioterapia? Então, talvez esse o ah, por que você não faz fisioterapia tem um legado vindo da família do pai. Tem um processo vindo da família dele que traz essa necessidade. E aí, como a gente sempre fala dentro do curso de Origens, para que a gente possa analisar um órgão, uma patologia, uma enfermidade do paciente, a gente tem que entender por que aquele órgão que está em disfunção entrou em disfunção. Qual é a função dele, primeiramente? Então, se a gente olhar, eu tenho um problema no fígado, mas qual é a função do fígado primeiro? Se eu tenho um problema no cotovelo, qual é a função do cotovelo? Se eu tenho um problema na cervical, qual é a função da cervical? A gente precisa entender a função para entender por que foi necessário haver uma disfunção. E no contexto profissional é a mesma coisa. Qual é a função do fisioterapeuta? Qual é a função do arquiteto? Qual é a função do esteticista? Qual é a função da cabeleireira? A gente precisa entender a função para entender qual é a necessidade de ter essa função na história da família. E aí uma das perguntas que houve ali da live de quinta passada para essa live é: ah, então o projeto sentido é a profissão? Não, né? O projeto sentido não é a profissão. O projeto sentido de vida é o que Marc Fléchier trouxe lá de abordagem, onde que ele percebeu que quando os pais, ali, 9 meses antes de engravidar, durante a gestação, até os 3 anos de idade, estão projetando consciente ou inconscientemente para aquela criança uma necessidade interna deles. Então, se o pai e a mãe tinham uma necessidade interna, eles estavam projetando uma informação que aquela criança teve uma necessidade. O pai e a mãe estavam passando por dificuldade financeira. Então, há uma necessidade para aquela criança de não viver aquela necessidade financeira ou de vir dar uma solução. Se o pai e a mãe estavam em perigo de separação, aquela criança vem com uma função de talvez juntar o casal ou quebrar tudo de uma vez. Aquela criança vem com uma função de que os pais estavam com problemas com outras pessoas na saúde, a mãe estava com medo da mãe morrer, da mãe dela morrer. Então aquela criança vem com uma necessidade de talvez ser capaz de proteger os outros, de cuidar dos outros, de dar suporte aos outros. Então essa é a função que vem num projeto sentido. Só que como que eu vou resolver esse projeto sentido? Então se eu tenho uma necessidade de ser protetora, acolhedora, cuidadora, eu vou tender a ir para profissões que possibilitem eu exercer essa função. Então a profissão seria uma forma de resolver aquele conflito que não está bem resolvido. Ou que eu possa evitar que aquilo se perpetue, aconteça novamente. Então, a profissão é como se fosse uma maneira de solucionar aquilo que não está bem resolvido. Seja desse projeto de sentido, seja algo vindo do transgeracional. Né? E aí, eu olhando para essas questões na minha vida, né? Minha mãe e meu pai casaram e tiveram a função de cuidar da minha avó. Então, ó, vocês vão cuidar da avó na velhice. Ou seja, eles noivaram e na reunião de noivado eles receberam um presente, que é a minha avó. E aí, ó, vocês vão cuidar dela. E aí, em meio a essa situação, minha avó passa por situações, né, de problemas de saúde, marca-passo, quedas, várias questõezinhas de saúde que, em meio à minha gravidez, a minha mãe tinha uma responsabilidade. A minha mãe tinha uma responsabilidade de cuidar da minha avó na velhice. Então, nesse momento, a minha mãe, inconscientemente, às vezes precisa de uma ajuda. Porque talvez ela não tenha quem dividir esse peso. Talvez ela não tenha como... eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe. E naquele momento, inconscientemente, ela precisava de alguém que ajudasse a ser um cuidador. E aí o projeto sentido meu vem como um auxiliar para cuidar da minha avó. Mas também de cuidar da minha mãe. Porque minha mãe também sofria com essa situação. Então o Ivan vem como um cuidador. Aquele que vem para ajudar, que vem para auxiliar. Então, desde criança, o Ivan não pode fazer muita bagunça, não pode aprontar muito. Tem que ir lá estar de olho para ajudar. Tem que estar lá de olho para não causar intrigas ou brigas na família, não causar problemas na família. Então, eu vou lá apaziguar, vou lá analisar tudo o que está acontecendo, com o olho grande, né? Ou reparando em tudo, para saber se está tudo bem, se está todo mundo feliz, se está todo mundo tranquilo. Né? Então existe um para quê, porque talvez anteriormente não havia essa harmonia. E aí, como a Lígia falou, para que serve um fisioterapeuta? Ele serve para reabilitar. Mas reabilitar o quê? Parte músculo-esquelética, né? E quando a gente estuda dentro da origem emocional, a gente sabe que parte músculo-esquelética tem a função de capacidade, potência, como a Lígia falou. Então, para que eu possa ser capaz de ir e vir, dar conta das coisas, eu tenho que estar parte minha músculo-esquelética boa para eu ir para os meus lugares, para fazer minhas atividades, para trabalhar, né? Então, o fisioterapeuta ele vem para permitir as pessoas serem capazes, serem potentes, terem a liberdade de ir e vir. Então, ou seja, na história da minha família, tiveram pessoas que não foram capazes de ir e vir. Tiveram pessoas que se sentiram presas às situações. Tiveram pessoas que não puderam ter liberdade de escolher o que queriam da vida. Como talvez minha avó. Ela não pôde escolher. Simplesmente tu vai ficar com... Né? E assim, eu fui olhando para trás, né? Porque às vezes esse projeto não é somente gestacional, às vezes esse projeto é transgeracional. E a minha avó, a mãe do meu avô do lado da mãe, ela perdeu o marido cedo. E ela também foi cuidada pelo meu avô. Então meu avô assumiu a responsabilidade de cuidar da minha bisavó. E a minha avó, por consequência, cuidar da sogra. Só que a minha bisavó, ela tinha surtos psicóticos. Então ela tinha problemas emocionais que levavam a ela passar por emoções, reações e comportamentos emocionais. E aí vai lá o Ivan estudar sobre emoções. Como as emoções interferem na família. Como as emoções interferem no ser. Para que daí eu possa entender e talvez equilibrar a família. E além disso vem o libriano. Balança. Eu vou equilibrar. Equilibrar para que todo mundo esteja bem. Então talvez nada seja por acaso. Talvez o signo, talvez o nome. Talvez a função não venha por acaso. Lígia, tu tem alguns profissionais que você já atendeu da área da saúde que você encontrou algumas informações assim dos paraquês?
Sim. É uma, até que o Ivan também convive com uma doula, né? Essa pessoa, quando ela veio já com essa profissão, mas ela teve um momento que ela brecou e ela falou assim, o que eu estou fazendo aqui? É, daí a gente foi aprofundando, a gente foi olhando para a história familiar. Né? E houveram muitas dificuldades, né, da bisavó para cima com a questão de ter filhos, de perder filhos no nascimento. Né? Então, ela veio com esse projeto sentido, né, de auxiliar as crianças a virem para a vida. Né? Houve um momento que ela falou, meu Deus, mas o que eu estou fazendo nessa profissão? Daí passou depois dessa período ali, né, de crise existencial, que a gente, determinados ciclos, né, da nossa vida, às vezes a gente olha e fala, o que eu estou fazendo aqui? Ou às vezes esse sentido também vai se alterando. É porque eu já estou ressignificando, né, já estou, né, dentro desse projeto e de repente há necessidade de olhar para um outro patamar, para um outro sentido, às vezes agregar outros sentidos também. É o que eu vejo que tem acontecido muito, não só na área de, né, própria da saúde, de algumas pessoas falarem, nossa, de repente era tudo que eu estudei, tudo que eu queria, de repente ia embora. Mas querem mudar a função, mas sem deixar aquela prioritária, né, aquela primária delas. Né? Então, essa questão, assim, principalmente da doula, foi uma coisa bem, assim, é um ato muito bonito, né? Porque não é todos que têm, né? Cada um de nós vai ter uma predisposição a determinado caminho dentro da área da saúde. E quando nós olhamos para a área de saúde, a gente tem um leque enorme, né? De não só a parte física, mas também a parte emocional, a parte mental, né? Então tem muitos patamares a serem olhados ali.
Perfeito. Maísa, tu tem exemplos que você já viu?
Então, tem uma paciente minha que eu atendi, ela foi enfermeira. E hoje em dia, ela é dona de casa. Ah, gente, cansei de ser dona de casa. Mas no momento em que eu atendi ela, ela já estava então em casa e contando que ela a vida da enfermeira é uma loucura, é plantão, é muito esforço físico, é muito esforço emocional, a gente tem que ter controle de todos os lados, porque são situações muito complicadas e tem que saber de tudo, como um médico, como os farmacêuticos, como todo mundo. Era assim que ela se denominava, e chegou um momento que cansei, vou ficar em casa. Mas eu vou ficar em casa e logo a minha mãe adoece, viúva, mora do ladinho da casa, e ela tomou posse, né, desses cuidados. Agora estou em casa, não tenho mais profissão, eu vou cuidar dessa mãe. E quando ela se toma conta disso, né, quando cai a ficha, ela precisou passar por todas essas questões que ela viveu na profissão de enfermagem para que hoje ela lidasse melhor com a mãe dela, com problemas físicos, com problemas emocionais, com problemas psicológicos, onde ela está tendo que alinhar toda essa questão, medicação, com as queixas da mãe, com a família que também está ali, mas não cuida dessa mãe. E os filhos dela e o marido dela, então toda aquela sobrecarga da enfermagem, hoje ela queixa, né, viver novamente essa sobrecarga familiar, mas que com certeza possibilitou ela ter essa filha cuidadora com muito mais condições de lidar com a mãe, com toda essa questão doença, né? Uma pessoa que é carente, uma pessoa que está desenvolvendo algumas questões, né, de memória, algumas questões físicas, limitações, e daí vem então essa filha enfermeira para poder cuidar da mãe dela. E eu acho que isso, quando você entende que aquilo que você viveu não foi um sacrifício, que aquilo que você está vivendo hoje não foi um sacrifício, mas tem um para quê, tudo fica mais leve. Porque a partir do momento que eu entendo o motivo da viagem, né? Às vezes a gente é designado para uma viagem que a gente não sabe, ou não tem, acha que não tem ferramentas para isso. Como quando a gente vai para o instituto, vai fazer tal coisa, vai cuidar da mãe, vai cuidar da sogra. Agora você tem que ir lá e fazer tal coisa porque aquela pessoa precisa de você. Às vezes você não sabe, vai meio contra a vontade, ou imaginando que aquilo é demais, que eu não vou saber. E quando a gente entende esse para quê dessa viagem, tudo fica mais leve. Porque agora eu utilizo aquilo que eu achei que eu fui forçada a passar para realmente conseguir êxito na função que eu estou exercendo de verdade, né? Então, quando a gente vê terapeutas, profissionais da saúde que estão, às vezes, felizes no, nas suas funções, provavelmente já houve uma sincronicidade daquilo que era a essência da pessoa, aquilo que era o ser da pessoa, com a história que ela trouxe. E muitos, nas crises de identidade aí, existenciais, estão lá. Não sei o que que vim fazer, não estou mais gostando, trabalhei muito, já quero sair. Talvez está em conflito com o próprio projeto de sentido, né? De saber o que que é que eu estou fazendo, por que é que eu estou aqui. E as perguntas são exatamente essas que se faz, mas às vezes não tem resposta e fica ali naquela coisa que está chata. Eu tenho uma outra paciente que agora me vem na cabeça que trabalha com estética. E ela relatou que a história da família dela, as mulheres todas ficaram muito sozinhas. Ou porque se separaram, ou porque elas ficaram viúvas cedo, já tinham três, quatro filhos, não puderam, né, ter um outro relacionamento. Esse contexto de não ter bons casamentos, bons relacionamentos. Tem histórico também da família dela, uma geração bem próxima, de que a mulher foi amante de um outro homem, onde ela nunca foi a escolhida, né? Ela nunca foi a preferida. Hoje ela é uma pessoa da área da saúde que lida com a estética, com a beleza externa, né? Para tentar, e tem problemas nos seus relacionamentos, né? Para tentar ser aquela pessoa que chame atenção, que traga com esse pré-requisito, né? Alguém que me olhe, goste do que vê, de que eu tenho um corpo bonito, de que tenho uma pele boa, de que eu esteja sempre maquiada, com cabelo, unhas em dia. talvez aquela necessidade dela ser a profissional que leva a beleza para as pessoas, para essas mulheres, um corpo mais satisfatório, mais bonito, né, esteticamente, seja uma necessidade do clã dela, da família dela, de que nós nunca fomos as escolhidas porque tinha algum problema com a gente. Qual é o meu problema? Ninguém gosta de mim, ou ninguém me escolhe, ou ninguém fica comigo até o fim, né?
Então, a profissão, ela entra muito como a solução, né? Ele vai tentar solucionar, através da profissão, aquilo que houve de mal resolvido na história. Nesse contexto da estética, é como se esteticamente eu vou me especializar de tal forma que talvez esteticamente eu me sinta prioridade, né? Então, porque talvez alguém na história da família se sentiu inferior esteticamente porque talvez outra era mais escolhida. Ou deixaram, né? Não foi assumido, né? Faz sentido para vocês que estão assistindo aí, ouvindo ao vivo ou depois, dá um feedback aí para a gente entender se vocês estão conseguindo linkar essas informações e olhar um pouquinho para a história de vocês também. E aí, me vem aquela situação: não, eu vim para ser cuidador, eu vim para ajudar os próximos, eu vim para resolver, eu vim para ser um protetor das outras pessoas, eu vim para cuidar dos outros. Ok, né? Existe essa informação, né? Que é o que a gente está falando, né, Lígia? Mas ele tem que ser sem peso, né?
Exatamente, né, Ivan? Quando a gente vê essas questões que a profissão é muito pesada, né, pode ter certeza que não é o verdadeiro caminho daquela pessoa. Muitas vezes meu pai que quis, minha mãe que quis, né? Ai, a família inteira é de advogada, a família inteira é de médicos, eu tenho que ser médico. É engraçado que sim, até citar o meu exemplo, quando eu estava na faculdade, teve um colega que ele fez toda a formação. No dia que a gente pegou o diploma, nunca me esqueço, ele falou assim: agora eu vou dar isso daqui para o meu pai e eu vou fazer faculdade de música. Seja, nossa, né? A gente fica analisando, né? Poxa, uma faculdade é muito investimento, é muito estudo, né? Faculdade da fisioterapia, ela é intensa, não é uma coisinha rápida, né? Tem muito estudo. Aí isso é uma coisa que me marcou naquela época. Eu falei, nossa, né? A gente, naquele esforço para chegar no final, e agora vamos começar a nossa vida profissional, literalmente, né? Viver, a ganhar nosso dinheiro, exercer nosso trabalho. E aquilo me impactou bastante, né? E depois a gente vai entendendo. É que existem realmente, né, essas questões de muitas vezes ter o condicionamento da família, né, ou às vezes até aquela questão, tu não vai fazer isso porque não vai dar dinheiro, né? Já ouvi muito isso também. Tu não vai fazer isso, né? Tu não vai se formar com isso, tu não vai morrer de fome. E às vezes aquilo que toca o coração da pessoa é o seu guia interno, dizendo, esse é o seu sentido. É, então, ainda é muito difícil até a gente ter essa maturidade, de ter esses entendimentos, realmente, quando a gente busca, né, essas terapias, essas faculdades, para a gente ter o um entendimento, esse autoconhecimento, para a gente realmente seguir. Então, infelizmente, a gente vai encontrar, sim, encontramos muitos profissionais que são totalmente infelizes, são sobrecarregados dentro das profissões, porque não é o verdadeiro sentido que eles precisavam buscar. Estão, né, reparando algo ali, né, em função, né, às vezes até de um pai, de uma mãe, de um sistema, mas que não é o verdadeiro caminho deles.
Perfeito. E além disso, nós temos o contexto de que, às vezes, a pessoa, esse profissional, ele veio aprendendo durante toda a sua vida a ser um protetor cuidador. Então, ele veio com essa função de ser um cuidador, protetor, e eu tenho que ser. Ou seja, ele veio dessa responsabilidade de um projeto onde ele tem que dar conta de evitar a morte. Porque talvez alguém morreu na história da família. Eu tenho que dar conta de deixar todo mundo bem e apaziguar a vida dos meus pais, porque eu vim com essa função de cuidador e apaziguador. Eu vim com a função de nutrir nos meus, porque quando lá o antepassado não pôde nutrir, as pessoas passaram por fome, dificuldades. Então, eu tenho que, numa responsabilidade, e quando falamos em responsabilidade, isso gera culpa, quando eu não consigo. Então, se a pessoa vem na responsabilidade, ela assume um papel que nunca deveria ser dela. Então, é pesado, muitas vezes, ser responsável por tudo e todos. E aí, o profissional da área da saúde, que vem com esse peso, cada paciente que ele não consegue ajudar, cada paciente que ele não consegue resolver, cada paciente que não toma as escolhas que eu acho que ele deveria tomar, cada paciente que não segue o passo a passo da dieta, não segue o passo a passo da atividade física, não segue o passo a passo do contexto relacional que eu direcionei a ele a fazer, o terapeuta, o profissional da área da saúde, se sente culpado. Então, a gente vê que, às vezes, o profissional da área da saúde, ele vem com um peso de responsabilidade que não deveria ser dele. Que é essa diferença do o que me colocaram de responsabilização do que é realmente a minha essência. A minha essência está ali para, talvez, ajudar, talvez auxiliar, mas sem esse peso. Não sei se tu vê isso também, Maísa, essa sensação de que esse projeto que foi idealizado, às vezes, acaba sendo pesado e a pessoa, às vezes, fala assim, nossa, no final do dia eu gastei toda minha energia com os pacientes. No final do dia, parece que eu estou sobrecarregado. Ou eu fico pensando depois do atendimento que eu deveria ter feito.
Eu acredito que muitos de nós aqui, ou uma grande maioria, pelo menos iniciou com esse doar, servir, estar ali presente 100% na vida das pessoas que passam pela nossa vida, né? Porque se a gente vem com esse projeto sentido de cuidar ou de restaurar, é como se a gente se sentisse responsável pela saúde, vida ou morte da pessoa. E se isso fica pesado. Até de falar, a gente pensa, nossa, eu estou mexendo numa história da saúde. Porque o objetivo daquela pessoa que te trouxe ali uma queixa é melhorar a saúde dela. A condição dela, seja emocional ou física, né? Então, assim, você é responsável, e isso sim, todos nós temos a responsabilidade de toda a vida que a gente toca, né? Você é responsável pelo aquilo que você fala, pela forma como você aborda. Então, se eu venho com esse projeto sentido, ou com esse ambiente da infância, de tudo aquilo que vem carregado de responsabilidade, de culpa, julgamento, críticas, mas esse projeto sentido aí, né, de fazer o bem e restaurar a vida do outro, fica pesado. Porque é Maísa, com 5, 6 pessoas que passam por dia, com pessoas por mês, com pessoas por ano, muitas vezes todas elas diferentes uma da outra, que eu toquei em um ponto. Todos aqueles pontos que são referidos dentro da terapia, eles, de alguma forma, eles doem. Doeram mais, às vezes, em algum momento, hoje dói menos, ou ainda assim, quando a gente vai lá e dói. E você é responsável pelo aquilo. Dentro da nossa profissão, digamos assim, com tudo muito ressignificado, você sabe que você tem a contribuir para essa pessoa. E como a gente já falou em várias aulas, o Ivan sempre frisa, né? Nós fizemos 50% do processo. E o paciente é outros 50%. E cada um tem o seu 100%, né, de responsabilidade na sua metade. Se você for um profissional que está alinhado com a sua profissão, com o seu dever, com esse projeto sentido, esse teu 50% ele é suficiente para você. E você transmite para o paciente que é isso que você vai fazer. Muito tempo antes, lá no início, é pouco tempo atrás, eu, Maísa, transferia para o paciente essa informação de que, olha, pode me chamar. Qualquer coisa, eu estou aqui. Vamos tentar mais uma vez. Ah, não está dando certo? Não. Vem de novo. Deixa que eu vou te oferecer um lugar. Isso fazia com que realmente eu estivesse responsável por mim, por ele, e ele entendia que eu era a única responsável. E todo o tratamento que não andasse tinha uma culpa minha e uma culpa que ele colocava em mim de que isso não deu certo. E está tudo errado, pelo fato de que, se não tem ninguém disposto a fazer a sua parte, porque nem eu estava fazendo a minha parte, se eu falo que deixa para mim, eu faço tudo. Essa não é a parte do terapeuta. Isso não é a função dele. A função não é, lá o fisioterapeuta, né, dar a mão, orientar, reabilitar. Se é reabilitar, é para saber que ele está habilitado a fazer as coisas sozinho. Se eu levei ele do início ao final com a mão dada, a hora que eu soltar, ele vai pelo menos ficar ali na porta. Vai trazer uma outra lesão, vai trazer uma outra instabilidade para esse paciente. Então, se essa função não for leve, você não entender que você tem uma responsabilidade de conhecimento, da forma de se expressar, de tocar nessa história, nessa pessoa, nessa família. Porque é como você puxa uma família, você não está falando só com aquela pessoa. Você está trazendo todo um monte de gente, muitas pessoas para aquela história, para fazer o movimento real da história. Então, você traz essa responsabilidade de ter o conhecimento, de ter a forma, o tato, né? A forma de lidar com essa história, mas também a responsabilidade de conhecer o suficiente a sua ferramenta para dizer para ele: ó, agora você vai lá e você faz isso. Ou olha como você pode agora ver diferente. Consegue fazer esse ressignificar? Consegue fazer uma carta para terapêutica para olhar para essa história? Consegue fazer um ato simbólico, né, de uma adoção, de um momento que vá trazer essa paz para você e essa pessoa que você busca, né, reconciliamento? Será que isso está bem conhecido para o terapeuta, para que ele não precise mais pegar todo o peso? Quando a gente escuta que, ah, aquele dia me sugou, será que foi a outra pessoa que sugou? Foi você que abriu as portas, escancarou e disse assim: olha, leva toda a minha energia, porque eu preciso doar isso para você, eu preciso te dar isso. Porque muitas vezes é da própria pessoa. Se eu não sentir que foi difícil, que foi pesado, se a gente não tocar lá naquele assunto complicado, e eu tiver que explicar do A ao Z aquela situação, né? Não tá suficiente. Eu não fiz o meu trabalho. Muitas vezes não é a pessoa que suga, não é a pessoa que traz esse peso para nós. É nós que levamos o peso à nossa função, ao nosso relacionamento, isso dentro do casal, com pai e filhos, com irmãos. E na terapia, na profissão, é a mesma coisa. A gente precisa estar firme, firme, de informações, de conhecimentos, de saber das origens o suficiente para ver onde estão suas fraquezas, tentar tratá-las, onde estão as suas forças, para no dia que precisar realmente doar para aquela pessoa que está necessitando mais, eu vou dar com a minha força, e não para que eu fique com a minha fraqueza ali exposta, e daí sim a pessoa suga, mas porque eu permiti, né? Então, existe sim, tem muito disso, mas ainda a gente volta para as nossas origens e vê o porquê que é que eu estou me comportando dessa forma. Aonde é que ainda isso não foi olhado? Por que que eu estou dando tudo, doando, dando o que é meu e ficando sem nada?
E aí a frase que ficou ali para mim é: às vezes é nós que levamos o peso à nossa profissão. Né? Anota aí, né? Porque para você olhar cada vez que está pesado, o que você está levando de peso sobre a tua profissão? Né? O que você está colocando de peso na tua profissão? Ó, e falaram aqui, né? Até uma das profissões que eu tive alguns pacientes que tiveram essas histórias. A Glória colocou: meu pai perdeu a mãe aos 4 anos de idade, ela morreu no parto e a criança morreu também. Ele se tornou médico, amava a profissão e se especializou em ginecologia e obstetrícia. Então, por quê? Tem um para quê? Eu tenho que salvar as mulheres na hora do parto, tem que salvar as crianças na hora do parto. É como a doula, né, que a Lígia colocou, eu tenho que auxiliar as mulheres a serem acolhidas na hora do parto, porque mulheres talvez não foram acolhidas. Eu tenho que salvar mulheres, o médico é aquele que vai ali tentar salvar a vida daquelas mulheres na hora do parto, vai tentar facilitar com que o parto seja seguro. Seguro. Né? Então, eu tenho que deixar um parto seguro para que as mulheres sobrevivam, que as crianças sobrevivam. E aí eu atendi médicos que, obstetras, que a mãe morreu na hora do parto, né? Então, um médico, no parto dele, a mãe morreu, então ele se tornou obstetra para salvar a mãe, que ele não pôde salvar, né? Então, é como se eu olhasse para todas aquelas mulheres que estão ali parindo como a minha mãe, né? Como a minha mãe, salvando a minha mãe. Qual que é o problema disso? Se eu carrego o peso da responsabilidade e em algum momento eu não consigo. Porque nem sempre vai depender do médico. Podem acontecer situações. Pode acontecer situações naquele momento que às vezes não dependia dele. Às vezes uma coisa que fugiu do cronograma, alguma coisa que realmente havia uma alteração e houve uma hemorragia. Então às vezes aquele médico pode assumir uma culpa enorme, mas não daquele momento somente, mas representando aquilo que aconteceu anteriormente. Então esse médico vem com a responsabilidade. Por isso que a gente sempre fala que cada um tem suas histórias. Então quando a gente fala sobre parto humanizado, a gente também fala que o médico trouxe seus medos transgeracionais. Então talvez ele queira fazer um parto cesárea porque para ele é mais seguro, porque ele está no controle daquela situação para salvar aquela vida. Porque lá atrás talvez houve perigos, talvez ele viveu situações de partos difíceis com mulheres. Então ele tem um para quê? Só que essa responsabilidade é mais forte do que deveria ser. Porque vem baseado nessas dores, vem baseado nessas frustrações. Então cada um carrega as suas histórias, seus medos, seus incômodos, né, no passado. A Lucileia coloca, muito importante essa reflexão, pois iniciei minha profissão sem saber nada disso e hoje sentindo que está em meu projeto de vida, atuo com muito mais entusiasmo, segurança e alegria, né? Sem peso, que esse é o objetivo, né? Às vezes é nós que levamos o peso da nossa profissão. Repetiu aqui. Que mais, Lígia? Tem mais alguma coisa? A gente passou por esteticista, né? Passou por obstetra. Falei um pouquinho da nutricionista que veio ali com a intenção de nutrir, porque eu já atendi uma paciente essa semana que na história da família dela, as mulheres tinham esse medo de não ser capaz de nutrir os filhos e eles morressem de fome. Então ela vem com a capacidade de nutrir, e aí ela vem nutrir exatamente as pessoas que estão adoentadas, né? Então ela se especializou em nutrição para oncologia, para tentar nutrir essas pessoas, para que elas possam sobreviver, para que elas não possam, que elas não venham morrer. Tem outra área que você...
Olha, uma outra área que me veio à mente, né, é a psiquiatria. Né? É bem semelhante, né, à questão da psicologia, né? Porém, é um transtorno, o psiquiatra ele vai olhar para uns transtornos muito mais profundos, né? Não que a psicologia não olhe, né? Mas dentro dos transtornos psiquiátricos, quando a gente olha a dor da família, daquele transgeracional, e como é complicado quem tem contato com o paciente psiquiátrico, o quanto isso é uma profissão realmente desafiadora. O que eu tive já de experiência é que eles também são extremamente julgados, né, porque o médico, o profissional de saúde, ele é visto como aquela pessoa que vai resolver os seus problemas. Ele é responsável. Se eu não fiquei bem, a culpa é do profissional. Né? Como a Maísa disse, né? É 50% em tudo. Né? Em todas as profissões vai ser 50%. Mas eu vejo o quanto é pesado, né, para esses profissionais essa questão daquele paciente que não está emocionalmente bem, que tem grandes variações psicológicas, emocionais, a família toda fica em cima, né, com aquela expectativa. É, até eu comentei isso por conta de uma recente cliente ali, que é aquela coisa, a gente até fica assim, né? É daquele friozinho na barriga, né? Vamos fazer o nosso possível, né? Porque não depende, né, exatamente só do profissional. O paciente, a família, tem que ser o conjunto, né, para ter um tratamento. Isso, lógico, que não só dentro das áreas psiquiátricas, mas em todas as áreas dos âmbitos de saúde. Mas me veio muito a questão de olhar, dar esse olhar do psiquiatra pela essa responsabilidade que eu vejo, né? Tenho outras clientes ali também no Pilates, ali na reabilitação, que também eu sinto que, né, tem esse peso. Não, a minha psiquiatra, não sei o quê. Ah, não deu certo, eu troquei. Não, não deu certo com esse, eu vou trocando, vai trocando.
Perfeito. E aí, quando a gente fala dessas áreas, eu estava pensando ali no contexto da origem emocional dos sintomas, né? Por que que a gente vai buscar tanto a origem? E me veio ali no começo da live, me veio a imagem daquela série, né, que eu já falei dentro, falei lá na imersão, né, que a gente teve o ano passado, do Segredo dos Templos. Então, aquela série do Segredo dos Templos, ela mostra uma mulher que vai em busca da sua origem, em busca da sua história. Então, algo atrai ela para buscar aquela história. E aí, dentro da caverna simbólica, né, de vida, que a gente às vezes entra na caverna para se entender, entra na caverna para olhar para dentro da gente qual é a origem dessa situação, por que que eu estou seguindo nesse relacionamento, por que que eu estou seguindo nessa profissão, né, na história dessa personagem, ela descobre muitos segredos da família. Descobre que a irmã foi adotada e nunca ninguém tocou no assunto, né? Que a irmã tinha passado por uma tragédia, que é a morte dos seus pais, um assassinato, e o pai dessa atriz ali da série, ele como policial acolhe aquele bebezinho e traz aquele bebezinho que veio de um segredo para dentro da família. E aquela menininha tinha todas as histórias do que ela vivenciou, que veio à tona na caverna. Então, o que é a caverna? É quando a gente vai fazer um processo de olhar para dentro. É olhar aqueles sentimentos que nunca foram resolvidos, olhar aqueles sentimentos que não estão solucionados, olhar aquilo que na história da família ou na história de vida está mal resolvido. É como se a gente fosse buscar a origem do porquê a gente é quem a gente é. Ou a gente está na posição que está. Né? Ou está com a identidade que a gente está, por mais que a gente não é aquela identidade, a gente não é aquele profissional, a gente não é, a gente é muito mais do que aquilo que a gente mostra ali no exterior, né? Então, essa busca do que está na origem de tudo. Maísa, tem mais alguma profissão da área da saúde que você já viu, que você acha interessante esse legado?
O que me veio agora, uma lembrança que muitos dos nossos colegas de fisioterapia e que eu já tive contato com pessoas que fizeram outra área da saúde, vinham com a frustração de que eu queria fazer medicina. Aí não passei e vim fazer fisioterapia. Ou, a minha primeira opção era medicina, a segunda era nutrição, a segunda era fisioterapia, a segunda era farmácia, né? Então, quando, de novo, olhando para o peso das coisas, de novo, quando eu olho que tudo bem eu ser um fisioterapeuta, mesmo que eu sonhei ser um médico, ou que alguém sonhou para mim, né? Ah, é bom ser médico. Minha mãe disse que é bom ser médico, meu avô. Mas por que aquela pessoa, no fim das contas, ainda foi ser um fisioterapeuta? Ele é um fisioterapeuta mediano, está totalmente satisfeito, ele não está desempenhando uma profissão que traga lucros, né? Não está agregando nas finanças, ou ele está sendo um ótimo fisioterapeuta? Ele está sendo uma pessoa que está sendo muito bem remunerada, ele está muito feliz com aquilo, encontrou uma área talvez totalmente desconhecida como a nossa aqui no momento do início da faculdade, né? Hoje em dia, os acadêmicos de fisioterapia muitas vezes já procuram a fisioterapia para ser terapeuta. Na nossa época, não existia isso. se olhava muito mais para psicologia mesmo, né? Para ser um terapeuta, mexer com o emocional, conversar sobre as histórias da pessoa. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente se sente muito mais tranquilo. A farmácia também é uma profissão que me chama atenção, porque muitas vezes aquele farmacêutico, ele precisa adquirir muitos conhecimentos ou ele é estudioso para que realmente não seja errado o medicamento. Diferente do médico. E muitas vezes o médico ele tem uma gama de medicamentos, ele precisa saber o procedimento para que aquele remédio vai funcionar. Mas o farmacêutico, ele sabe a fisiologia, ele sabe tudo como aquilo vai funcionar no seu corpo. Aquele que, tanto que muitas vezes as pessoas buscam a farmácia, não foram à consulta de médico, buscam a farmácia e lá tem aqueles, às vezes, antigos, aqui na nossa cidade tem alguns, lá na minha cidade, onde eu nasci, também tinha alguns muito, assim, assertivos, muito famosos, como se as pessoas até substituíssem o médico pela consulta daquele farmacêutico, por ele conhecer do remédio. Então, graças a Deus, né? Cada um gosta de uma coisa diferente. Cada um gosta, né? Entre aspas, vai para um lado específico dessa saúde, dessas áreas da saúde, dessas especialidades dentro da própria medicina. Um farmacêutico que conhece mais sobre algum tipo de remédio, outros de outro. Um fisioterapeuta que tem a área muito convencional para lidar com a ortopedia, com a neuro, que tão debilitados por muito tempo, que precisam desse fisioterapeuta ali, né? Que ajuda no bem-estar daquela pessoa. Que alguns vão para a área, né? Das origens, que vão em busca dessas histórias. Então, me vem muito essa sensação, assim, de que bom que é assim. Deixar para lá todas as frustrações de quem não fez o que queria, o que pôde, o que não pôde, para talvez olhar para essa origem e ver se será que é isso mesmo? Ou será que está na hora de eu mudar, sair do automático, sair disso que foi determinado de uma forma inconsciente que hoje eu possa ter livre-arbítrio, né? Discernir com sabedoria, com mais assertividade, com aquilo que vai me fazer bem. Muitos que talvez não estão no seu projeto sentido e também estão se sentindo mal. Tem quem não se sente bem dentro de um projeto sentido que não faz mais sentido para ele aqui, e tem aqueles que estão buscando e não estão encontrando e também não estão bem. Então, essa necessidade, assim, hoje a gente estudando, vindo mais essa demanda ou essa dúvida dos próprios terapeutas, traz mais ainda para mim a vontade de pensar sobre isso e orientar as pessoas sobre isso, falar sobre esse assunto com os teus clientes ou com quem está escutando, porque às vezes é um detalhe muito importante, faz parte da tua história, de tudo aquilo que você traz, da tua família, teus pais, teus avós, e que ninguém trouxe isso à consciência ainda. Não é algo conhecido. Muitos dizem, não, conscientemente eu sei porque eu sou isso, porque a família inteira é agricultura, você é agricultora. Ou eu vou fazer agronomia porque meu pai tem lavoura, então eu vou ajudar. Olha só, é diferente. Eu vou ajudar ele por quê? Por que que eu posso ser um agrônomo? Para evitar custo? Para ajudar na melhora? Por que que eu vou ser um médico ortopedista e não um respiratório? Por que que eu vou ser um oncologista e não um clínico geral, né? Então eu acho que essa área ela é muito importante, ela é um assunto muito interessante para todo mundo e vai trazer muito mais leveza para todas as nossas funções, as nossas profissões e as nossas decisões também a partir do conhecimento dessa linha.
Eu já atendi farmacêutico que tinha exatamente esse padrão de que houve alguém que tomou escolhas erradas com relação à indicação do medicamento e aí levou uma morte da família. Então tem que ser preciso, né, estudar muito aquele medicamento para ser preciso na indicação, né? E o psicólogo, o psicanalista também talvez venha para entrar nesse processo de ter o entendimento por trás das palavras, para ter o entendimento do que está sendo escondido emocionalmente pelas pessoas. o que que eu posso transformar emocionalmente as pessoas. Porque talvez as pessoas vieram das suas dores, talvez a mãe e o pai tiveram situações onde que não eram emocionalmente estáveis. E aí eu tenho que dar essa estabilidade. Talvez trazer o diálogo de junção como um terapeuta de casal. Então eu tenho que unir esse casal, né? Eu tenho que entender aquela pessoa que, não, que sofre no emocional, né? E esse foi o podcast Vá na Origem. Hoje, sempre quinta-feira, 7 horas da manhã, a gente faz a live de forma ao vivo, presencial, digamos assim, cada um no seu canto, né? Online, para depois esse áudio do podcast vir lá para o Spotify para disponibilizar esse conteúdo para você. Essa foi a live 189, então, no podcast. Então, tem vários podcasts lá disponíveis para você ouvir sobre diferentes informações da origem emocional dos sintomas. Lígia, onde que o pessoal pode te encontrar, saber mais sobre você, os seus cursos, formações e onde que pode buscar atendimento também?
Então, eu resido aqui em Brusque, em Santa Catarina. Tenho aqui a clínica, que é o Centro de Terapias Integradas, onde temos os atendimentos presenciais, os cursos presenciais. Sou facilitadora ali do curso de Novas Constelações Familiares. Agora, semana que vem, a gente vai ter uma formação um pouquinho diferente, falando sobre autodefesa psíquica, que justamente vai abordar todas essas questões internas, os nossos pensamentos, a força desse pensamento, o que eu atraio, a realidade que eu crio para mim, porque muitos vêm, às vezes, em busca de algo mais místico, né, externo, que está vindo sobre mim. Mas, como a Maísa falou ali, muitas vezes o peso vem de mim. E às vezes a gente não tem esse autoconhecimento, essa sensibilidade de também estar entendendo o que uma emoção, que um pensamento, que uma crença, né, está realmente sendo o fator causal e não algo externo. Né? Então, semana que vem a gente vai ter presencialmente essa formação, vai ser de 2 dias, né, justamente para a gente mergulhar dentro das emoções, dos sentimentos, o que, que são essas formas de pensamentos, como que a gente vai corrigindo, né? Lógico que nunca é um processo que é do dia para a noite, né? Mas, enfim. O meu Instagram é o @ligiamarquizone, né? E se alguém tiver interesse, precisar buscar, fazemos tanto o atendimento presencial quanto o à distância, né? Online.
Maísa, onde que o pessoal pode te encontrar?
Então, eu sou de Pato Branco, os atendimentos presenciais com a microfisioterapia no consultório na clínica e os atendimentos online também com a origem emocional dos sintomas, com a análise dos desenhos. É só chamar no Instagram, a Isa Guedin, e estamos à disposição. Obrigada.
Perfeito. E você me encontra no @ivan_bonaldo ou no curso Origens, se você é profissional da área da saúde e terapeuta que quer olhar um pouco mais sobre essas relações da origem emocional dos sintomas, acesse o site cursoorigens.com e lá você tem todas as informações, ou no Instagram, @ivan_bonaldo, lá no link do Instagram você encontra todos os links de curso, workshops, tudo que está disponível aí para você. Um grande abraço, nos vemos numa próxima live, no próximo encontro. Tchau!